mundo, pessoas com menos de 24 anos equivalem a quase metade dos 7 bilhões da população total, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Sendo o Brasil, no censo de 2010 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que a população de 15 a 24 anos somava 34.236.064 pessoas, o que equivale a 18% do total de brasileiros. No país, o desafio é propiciar a essa população condições para um crescimento social e profissional, principalmente no que diz respeito à educação e ao trabalho. Estudos de universidades brasileiras destacam que a juventude no nosso país é caracterizada por heterogeneidade e desigualdades. De acordo com o relatório Trabalho Decente e Juventude no Brasil, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, existem, na verdade, juventudes diversas, imersas em distintos cenários. As mulheres jovens, os jovens negros de ambos os sexos, assim como os jovens das áreas metropolitanas de baixa renda ou de determinadas zonas rurais, são afetados de forma mais severa pela exclusão social, pela falta de oportunidades e pelo déficit de emprego de qualidade. Para a pedagoga Nádia Falcão, professora da Universidade Federal do Amazonas, as dificuldades se aprofundam quando se operam recortes de renda, cor da pele, região de moradia e sexo. As oportunidades, afirma ela, estão desigualmente distribuídas e a maioria dos jovens brasileiros não dispõe dos suportes necessários para que sigam com tranquilidade por essa etapa da vida e para que ampliem seus graus de autonomia e independência rumo à vida adulta. Para os jovens brasileiros, a exposição à violência, o acesso ao emprego e educação escolar de qualidade podem ser considerados os grandes desafios da atualidade. Sobre a realidade dos jovens da prelazia de São Félix do Araguaia, nós conversamos com o bispo desta prelazia, Dom Adriano Choca Vazino.
Os seus jovens como são lá de São Félix do Araguaia?
Os jovens no território lá têm muita pouca chance de permanecer na região. E curiosamente, como no Nordeste os jovens lá não tinham chance, aí também quem quer estudar em grande parte vai para Palmas, vai para Goiânia, Brasília, alguns para Cuiabá, Barra do Garças, e saem, e depois quando saem geralmente não voltam. E quando os pais ficam já idosos, ou aposentam ou ficam doentes, os filhos chamam muitas vezes os pais e os pais vendem as propriedades e se deslocam. Este é um pouco o quadro. E o que tem lá agora são grandes, grandíssimas fazendas. Tem fazendas com mais de 300 mil hectares de terra. E nestas fazendas, os proprietários geralmente são grandes grupos que não se sabe nem bem quem é que é o dono, né? E depois tem uma faixa de propriedades já de milhares de hectares, geralmente na mão dos gaúchos. Lá é gaúcho toda pessoa que vem do Paraná para baixo é gaúcho. Né? E eles também são trabalhadores fortíssimos e eles vêm para ser fazendeiros, então tem uma faixa de fazendas médias, né, que são bastante numerosas. E depois tem os pequenos nos projetos de assentamento ou nas colônias. Este é um pouco o quadro, né, da realidade lá.
O senhor pode falar um pouquinho como é que está Dom Pedro?
Dom Pedro tem 86 anos, completou esta idade em fevereiro, e já faz mais de 10 anos que está sofrendo do morbo de Parkinson. Mas mesmo com os problemas físicos que o limitam e o debilitam, ele continua atentíssimo a acompanhar a realidade tanto da prelazia como da situação do Brasil e do mundo. Todos os dias, com a ajuda de um padre que o acompanha, ele liga o computador e procura ver as mensagens que manda, procura se informar de tudo o que acontece no mundo, responde através deste padre a todas as mensagens que recebe, ainda faz poesias, ainda manda mensagem, e para nós é uma presença, sem dúvida, muito, muito bonita. Ele é um poeta e um profeta mesmo.